todo o Brasil, né? Bombeiros na escola, cursos de natação, enfim, são divulgados exclusivamente por meio dos canais oficiais do Corpo de Bombeiros, incluindo perfis institucionais e comunicados formais. Diante da disseminação de informações não verificadas, o Corpo de Bombeiros orienta a população a confirmar a autenticidade de ações e projetos antes de participar ou compartilhar conteúdos. Em caso de dúvidas, aí a recomendação é procurar diretamente o quartel da cidade ou os canais oficiais da instituição. Agora, como é que uma, seja lá qual for, aqui não falo o nome no caso aqui da entidade, né, privada, que ouviu, que colocou isso aí para a população, como é que pega o nome do Corpo de Bombeiros para fazer uma promoção que não tem nada a ver com o Corpo de Bombeiros?
Que,
né,
loucura, hein?
Inventaram uma história aí do bombeirinho por um dia. Ah, saber lá também se não tem um golpe no meio disso aí, né? Para ser o bombeirinho por um dia tem que se inscrever, isso e aquilo. E ali o pessoal, não sei, pode ser que tenha também esse fim aí, né, de pegar dinheiro da população.
Tá certo. Bejone, e no supermercado, o que que aconteceu lá? Eu vi nas tuas manchetes aí, que o rapaz foi pego enchendo o bolso lá com produto do supermercado.
Pois é, rapaz, a Polícia Militar foi chamada aí, né, para atendimento de uma ocorrência de furto a um supermercado na rua Santo Antônio, Jardim Molinari, aqui em São João da Boa Vista. Os funcionários do estabelecimento comercial aí seguraram o suspeito. Ele foi surpreendido tentando sair do local com mercadorias sob as vestes, né? Aí debaixo de blusas, tal, dentro da calça, bolso. Uma testemunha disse que o suspeito foi monitorado ali pelas câmeras de segurança, a atitude suspeita, tal, e durante a abordagem ele confessou que pretendia vender esses produtos para adquirir entorpecentes. Olha, a droga mais uma vez presente na criminalidade, né? O suspeito foi conduzido ao pronto atendimento para exame cautelar e posteriormente apresentado no plantão policial, onde permaneceu preso, sendo registrado aí o boletim de ocorrência por furto.
Tá certo. Dois casos de violência doméstica estão registrados em menos de 12 horas em Mogi Guaçu. Suspeitos por agressão foram detidos. E feminicídio dispara na região de Campinas, Ibejone. O que você tem para nos falar sobre esses casos aí?
Nós temos aqui, Artem, infelizmente, o feminicídio. A violência doméstica cresce a cada dia, embora a gente tenha aí campanhas, né, sendo feitas aí em toda a imprensa. Onde você vai, tem aí cartazes, enfim, todo mundo colaborando para com o fim da violência. No caso aqui, o feminicídio, a Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu atendeu a duas ocorrências de violência doméstica em um intervalo de menos de 12 horas, entre a noite de segunda e a madrugada de terça. Os casos envolveram ameaças, lesões corporais e descumprimento de medida protetiva, resultando aí na condução dos agressores à central de polícia. O primeiro caso, registrado entre 7h30 e 8 da noite, na segunda-feira, Jardim e Pepinheiro. A Guarda Civil Municipal foi chamada pelo filho de uma mulher de 56 anos, que estaria sendo mantida em cárcere privado e ameaçada com uma faca pelo ex-marido de 60 anos, que reside na mesma casa. É ex e reside na mesma casa.
Dá confusão.
Já está aí a confusão. Bom, no local, a equipe encontrou o casal na calçada do imóvel. A vítima, bastante nervosa, disse que após os desentendimentos aí e ofensas verbais, foi ameaçada de morte com a faca de cozinha, trancada dentro da residência, impedida de sair. Segundo ela, o agressor teria escondido as chaves, mas conseguiu escapar ao encontrar um molho guardado no guarda-roupas. Com o apoio da outra equipe, ele passou por atendimento médico lá e foi levado até a delegacia. Na segunda ocorrência, por volta das 5h30 da manhã de terça, Jardim Boa Esperança, uma mulher de 25 anos chamou a Guarda Civil Municipal por meio do aplicativo Botão de Pânico. Olha aí o botão do pânico funcionando, após ter sido agredida pelo ex-companheiro. É ex-companheiro sempre, né? O sujeito não aceita ficar sem a mulher, né? E aí, como se ela fosse um objeto de propriedade dele, ele quer, porque quer, ficar com a mulher. De acordo com o relato, o agressor quebrou o vidro do veículo utilizado pela vítima para trabalhar, danificou o portão da casa e passou a agredi-la. Quando os agentes chegaram, vítima e agressor estavam na via pública. O homem alegou que foi ao local buscar a filha e encontrou o ex-companheiro com outro homem. A ex-companheira,
eita,
aliás.
É. A coisa está pegando fogo, então. A coisa está ficando interessante.
Mas se ele é ex, meu Deus. Ela tem. Meu Deus do
Mas
céu.
Mas ele estava. É. O ex estava com um homem, é isso?
Não. Ah, o ex chegou e ela estava com um outro na casa. Né?
Mas aí como é que é? É isso.
Ele é ex, né? Já a vítima.
É aquilo que você falou, como na notícia anterior, né?
É, não aceita.
O rapaz vai lá, rouba o supermercado, e a gente fica de início com dó. Vai, coitado, né? É. Às vezes está passando fogo. Então, não, mas daí depois ele fala, não, eu queria comprar droga.
Vender para comprar droga.
Você não tem cabimento. E essa história também é outra coisa que não dá certo. É. Ex-marido viver com ele é complicado. Eu conheço gente que vive, viu? Uh-huh. Até eles, às vezes, conseguem muito inteligentemente conviver alguns dias. Mas dá rolo. Não termina legal essa história aí.
Eu sei que nessa todos foram conduzidos aí à delegacia e... no caso, ele tinha até uma medida provisória, tem. E então já vai pagar também pelo descumprimento dessa medida provisória. Agora, você quer partir para aquela dos feminicídios, dispararam
que tá vendo,
na região.
Mais uma vez, a gente fala, todo mundo fala, uma pois campanha imensa no país afora, né? Mas essa questão do feminicídio...
É demais.
É demais, está pegando, parece que não diminui, Bejan.
Desde outubro, 12 mulheres foram vítimas de feminicídio aqui na nossa região aqui de Campinas, Pinhal, Mujimirim, São João da Boa Vista, envolvendo aqui tudo, né, o que representa em média... um caso por semana. O número de ocorrências já havia superado o total de 2024. Eu me lembro até que a gente passou essa notícia aqui, que o número de ocorrências de feminicídio já havia superado o total de 2024 há menos de uma semana. Mas o que explica esse crescimento, né? Porque essa aceleração no último trimestre do ano? Pois é, a advogada criminalista Érica Tioca Furlan diz não ver uma explicação plausível para a alta dos casos especificamente no final do ano, mas destaca um fator que deve ser considerado. Olha que interessante até. Ela diz aqui que é uma época de muito estresse financeiro e familiar em que se vende muito a felicidade de uma família perfeita. É o Natal, e quando todos se deparam com uma realidade diferente disso, esse estresse acaba colaborando, né, para a violência doméstica.
Os tempos são loucos, né? Estamos vivendo em uma época muito difícil, muito complicado.
Uhum.
As pessoas também estão todos muito nervosos. Está acirrada, né? A gente percebe que as pessoas estão acirradas. Muitos dizem que é um efeito cascata da polarização política. Eu já vi essa explicação. Pode ser.
Outros também falam da internet, né?
Redes sociais trabalham para esse. Pode ser. Mas a verdade é assim: nunca se registrou na história que os nervos estivessem tão acirrados como estão nos últimos tempos.
A gente vê isso no dia a dia, né, Arthur?
Pois é.
Você vê na rua, no trânsito, você vê que as pessoas não têm paciência, as pessoas partem para a briga, olho por olho, dente por dente.
Está todo mundo partindo para a briga, essa que é a realidade. Né? E a questão é a seguinte também, né? É um tempo em que a vida do ser humano vale muito pouco, né, Bejan?
Sim.
A vida é uma desvalorização da vida.
Torna-se até banal, né? Você vê aí que... Eu lembro antigamente, morria uma pessoa no bairro, nossa, todo mundo, meu Deus, o que aconteceu? Morreu do quê? Qual foi o problema? Tá? Se fosse por um tiro, por uma facada, como a gente vê hoje aí, né? Pois normalmente é. Acontecendo, aí então, né, virava aquela comoção. Hoje em dia, você fica sabendo que o sujeito foi assassinado dentro de casa 15 dias, 30 dias depois que ele morreu e passou, né, em branco, ninguém comentou, ninguém.
Tá certo. Bejoni, essa história do rapaz procurado pela justiça, a polícia foi para cima e ele tentou fugir pelo telhado aqui.
Eu encerro com ela a minha participação, Artem, dizendo que a Polícia Militar, em apoio à Polícia Civil, capturou um procurado da justiça na tarde de ontem, por volta das 16h30, no bairro Vila Santa Terezinha, em Vargem Grande do Sul. O suspeito, que tinha um mandado de prisão em aberto, foi detido após uma tentativa de fuga pelos telhados. A operação teve início quando as equipes policiais se dirigiram ao endereço indicado para cumprir o mandado judicial. Ao ser abordado, o procurado tentou fugir, escalando telhados na vizinhança. A fuga foi frustrada e ele foi finalmente abordado em via pública com o auxílio das equipes da Polícia Civil. Devido à tentativa de evasão, o homem sofreu escoriações e, por essa razão, foi primeiramente encaminhado ao pronto atendimento local para receber avaliação médica. Após o atendimento, foi conduzido à delegacia, onde o boletim de ocorrência foi aí elaborado e o mandado de prisão foi formalmente cumprido, está lá à disposição da justiça. Agora, essa história de querer fugir para o telhado, eu nunca vi dar certo. É. O sujeito está lá, os guardas estão lá embaixo, estão olhando, ele pulou para a casa do lado, para a casa da frente, para a casa de trás, não adianta. O pessoal está lá embaixo esperando ele descer. A não ser que ele consiga voar, vai ter outra alternativa se não descer.
Pois é.
E ainda desce machucado, teve que ser levado para o pronto-socorro, porque deve ter caído, deve ter, enfim, né?
Um fugitivo trapalhão.
É verdade.
Vamos dizer que é engraçada a cena, porque é sempre triste isso, né? É. Mas não deixa de ser engraçado.
É verdade.
O cara tem que cutucar ele lá no telhado, aí ele cai por conta própria, né? Ô, Bejoni, outro fato, já despedindo de você aqui, a professora Suzana vem na sequência.
Aham.
É, outro fato que está chamando a atenção aqui em São João é com relação ao loteamento de Omar Novaes, esperado loteamento, desejado loteamento, anos e anos prometido esse loteamento, finalmente vai sair do papel, vai se tornar uma realidade, já estamos vendo aí até a foto de como vai funcionar como vai ser esse loteamento Guiomar Novaes. Aliás, é uma imagem à vista desse loteamento, é lindíssima, né? Tem as montanhas, tem a saída lá para Vargem Grande, é ali junto ao Maestro Mourão. E as casas também, que nós já estamos vendo aí também na tela da rede Piratininga, tem algumas, muitas novidades. Essa frente nova dessas casas é uma frente diferente, que vai ser inaugurado e iniciado esse tipo aí de frente aqui nesse loteamento Guiomar Novaes. E a Ecovita, que já fez muitos projetos em São João, é a responsável aí pelo lançamento desse conjunto, desse núcleo de novas casas, de novas habitações aqui em São João da Boa Vista. E nós estivemos lá na Ecovita. A Ecovita já está funcionando aqui em São João da Boa Vista. Fica ali, ó, para quem quiser informações do loteamento, das casas, como vai ser e tudo mais, fica ali, vou dar uma explicação simples. Igreja do Perpétuo Socorro, você desce no quarteirão da Igreja do Perpétuo Socorro, está ali a Ecovita. Funcionava ali uma empresa de pet, de animais.
Montanheses.
É ali que agora está a Ecovita. Mas nós conversamos com a CEO da Ecovita, com a diretora da Ecovita, a Elaine. Ela falou com o Silvana Viana, que esteve lá fazendo a cobertura para a Rádio Piratininga. Nós vamos colocar a Elaine nessa entrevista e amanhã a gente fala com o prefeito também sobre a instalação oficial agora do loteamento Guiomar Novaes. Vamos conferir a informação, Elaine, da Ecovita.
Nós estamos aqui pela Rede Piratininga no lançamento do loteamento Guiomar Novaes, mais uma realidade para São João da Boa Vista, ao lado da Elaine, que fala a respeito da empresa Ecovita, que vem aí com mais um empreendimento, acho que o primeiro para São João da Boa Vista, né?
Não, nossa, esse é o terceiro em São João da Boa Vista.
Sim, mas a empresa vindo aí com mais um empreendimento.
Mais um em São João da Boa Vista, 400 unidades no Elmar Novaes. Parceria com a prefeitura, a gente está começando, hoje vai ser o lançamento, vamos começar a atender... dia 4 de janeiro.
Conta um pouquinho mais para nós sobre o loteamento Guilmar Novaes. Como é que está? Como é que estão?
O loteamento Guilmar Novaes já iniciou, né, a infraestrutura, e a gente vai começar as casas, assim, né? Porque o loteamento já está bem avançado. Então a gente vai começar as casas, assim que terminar a chuva, no mês de fevereiro, março, a gente inicia as casas. Mas a gente tem que fazer o processo da caixa. Então por isso que a gente vai começar em janeiro, fazer os processos da caixa para aprovar os clientes e tal. Tem uma lista na prefeitura que já foi sorteada e a gente vai começar a trabalhar os clientes agora.
Conta para nós, o escritório aqui na rua Benedito Araújo, 780, isso. Bem pertinho da igreja de Perpétuo Socorro. Conta para nós como é que é o trâmite para poder adquirir o lote do loteamento Guilmar Novaes.
Então, esse loteamento, essas casas já foram, tem uma parceria com a prefeitura que já foi ser sorteada, tem lá um cadastro, acho que de 2.000 poucas unidades, que a gente vai pegando esse cadastro na prefeitura e vai começar a ligar para as pessoas, conforme a lista que está lá, para vir até aqui trazer os documentos, ou não, hoje já mandaram documentos, se faltar algumas coisas a gente vai pedir e vai começar a aprovar as pessoas. Se tiver alguma coisa faltando, a gente liga para trazer até aqui e assim sucessivamente.
Obrigado pela gentileza de estar conosco aqui na Rede Piratininga, 78 anos de credibilidade e tradição.
Obrigado, você tá?
Tá aí, Suzana Vasconcelos, professora, tudo bem?
Tudo muito bem com essa nova casa, que lugar gostoso.
Tá, eu já falei.
Bonito, com reforma, tá bem novo. Ai, o espaço está bem aconchegante, a gente tem todo mundo ao lado aqui, vários microfones, tá muito bom, gostei bastante, viu?
Improvisado ainda, né?
Ainda tem muita coisa a ser feita,
já pedi desculpa para possíveis alguns erros, né? Até agora, graças a Deus, tem ido tudo bem, rotativa está no ar.
Está no ar, isso é mais importante.
Mas você gostou aqui?
Gostei muito,
visual
muito bem.
Diferente.
Visual diferente, a cor bastante moderna, dá um ar assim de intimidade gostosa, assim, bem, bem interessante. Muito bom mesmo, certo. Fresco, ar-condicionado ideal, as pessoas próximas e tudo muito mais funcional, mais prático. Espaço menor, mas muito prático.
Tá.
Trabalha-se bem.
Suzana, vamos... Aqui, você viu a Ecovita, saiu finalmente o loteamento da Guilmar Novaes, estou dizendo assim que vão ser lindas essas casas, né?
Que tem uma frente linda, né? Olha que interessante, eu estava vendo quando você mostrou.
Aí,
aí são os vereadores, o prefeito,
a Elaine, diretora da Ecovita, o Antônio Aparecido da Silva, o Tite, diretor de habitação da prefeitura, o lançamento da Ecovita. Como eu disse, fica ali na esquina do Perpétuo Socorro.
Maravilha.
Então, e a partir de janeiro, então, o pessoal já pode correr lá para poder fazer a sua documentação, enfim.
A sua escolha, né? Está tudo em ordem, documentação, não deixa de perder essa oportunidade logo no início de janeiro, né, Aten?
Isso. Bom, Suzana, nós também falamos agora aqui no Rotativo, começamos explicando aí a nova situação da Câmara Municipal. E estava dizendo aí, você como advogada também pode nos ajudar.
Sim.
É uma situação ainda muito instabilidade, né? Nós não sabemos o que vai acontecer exatamente na Câmara, né? Com relação lá aos dois vereadores, se a não ser que entre aí alguma
novo recurso?
Um novo recurso, uma liminar. terá que ser dado posse aos vereadores. Se o cartório já comunicou à Câmara, já acontece na terça-feira. Não é? Se tiver sessão na terça, que a Câmara já está em recesso, enfim. Mas tem muita gente aqui ainda perguntando. Nós esclarecemos como é feito o coeficiente eleitoral, que não é fácil muito de entender, né?
Não, você foi bastante didático, muito bom mesmo.
É profissão, né? Tem que ser professor. Tem que explicar direitinho.
Tem que explicar pedagogicamente, isso mesmo.
Simplifiquei bastante, né?
Muito bom.
Mas tem gente ainda aqui, o Fernandinho está cumprimentando a gente aqui.
Sim.
Pela equipe Rádio Piratininga e Jornalismo, lindo estúdio, ele gostou. Depois nós vamos fazer uma filmagem aqui quando estiver pronto, instalado, para mostrar também para todos os amigos que não puderem vir aqui. É um lindo estúdio, Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês nesse novo lugar. Desejo que cada dia vocês alcancem esse imenso horizonte, uma rede de grande audiência e de grande responsabilidade. Obrigado, meu querido, obrigado aí pelos teus votos aí, e a gente espera que a gente seja bem feliz aqui, né?
Muito bom.
O pessoal está me dando palpite, alguns achando que vai ter, né, sobre a eleição da Câmara, se tem que deixar o vice assumir, que seria, no caso, se o Bira sair mesmo, confirmada a saída do Bira, seria o Carioca, outros dizendo que não, que ele teria direito, e nós já explicamos isso também. O José Antônio Zocchetti, por exemplo, está dizendo, penso que o correto seria ter nova eleição. Bom, aí são os vereadores, né, Suzana?
Ah, isso é uma prerrogativa deles, né? Eles têm que se reunir, ver o que é, mas vai ter uma ala achando que, naturalmente, o presidente saindo, o vice assume. Essa é uma situação normal. E outros que, entendo, novos vereadores, né, que houve uma mudança, terá que dar oportunidade de uma nova eleição. São duas posições aí a discutir.
Qual que vai prevalecer?
Não sabe.
Vamos. Tem muita gente aqui arriscando. Tem uma aqui, a Jaqueline, dizia, não, tem que assumir o vice. Vai assumir o vice interinamente, depois ter uma nova eleição. Jaqueline, nós não sabemos se vai ser assim. Tudo pode acontecer. É. Pode ser que seja, pode ser que não. Não é? E a mesma Jaqueline pergunta assim: Artem, e os funcionários da INGEC que já estão sem receber, vocês vão fazer essa matéria? Lógico que nós vamos, Jaqueline. Nós sempre fizemos todas as matérias, nós nunca nos omitimos diante de qualquer matéria, e se isso acontecer, nós vamos. Aliás, já era para ter até ido lá, porque teve reclamações aqui, só que vocês vão de entender que nós estamos de mudança de estúdio, tivemos fora do ar, enfim, não deu para fazer, mas nós vamos cobrir, sim. Avise o pessoal da Ingex aí, que estão reclamando, estão com medo dessa empresa, mais uma empresa deixar a cidade e deixar os funcionários a ver navios, né? Nós vamos lá, nós vamos cobrar, nós vamos questionar.
Eu me lembro também, Artem, quando a nossa diretora de saúde esteve presente falando sobre esse assunto, ela deixou bem claro que alguns, né, vários funcionários que são bons, profissionalmente excelentes, serão aproveitados até nessa nova contratação.
Mas o pessoal está muito preocupado, porque eles reclamam que eles não receberam, eles estão com medo que a empresa vá embora. Criou-se aqui essa história das empresas vir terceirizar serviço, prefeitura terceiriza serviço. As empresas vão embora e dão cano, criou um medo nos terceirizados, com razão, né?
Com razão total.
Tem gente que ainda não recebeu ainda das quarteirizadas no mandato passado. Né? E tem gente que não fala porque tem medo, recebe ameaças. Se falar, vai ter represália e tal. É uma situação horrorosa. Ninguém protege a verdade, ninguém protege esses trabalhadores. Eles precisavam ter uma defesa mais eloquente sobre seus direitos.
Correto.
Né? Precisava ter essa defesa. Nós vamos falar sim, vamos lá ver o que aconteceu, mas vamos cobrar as outras também, porque tem muita gente que ainda não recebeu.
Pois é, lá atrás.
Não dá para deixar isso assim. Né? O pessoal tem que. Alguém tem que defendê-los. Espero, gostaria até de deixar aqui o espaço à disposição dos senhores vereadores.
Sim.
Né? Os vereadores têm que largar a mão de mimimi, né? De fazer. E vir aqui explicar, olha, vamos assumir a defesa desse pessoal, vamos lá ajudar esse pessoal, poxa vida. Não é? Tem que. Fica à disposição. Se alguém já estiver fazendo, eu não sei, eles não informam nada. É uma coisa horrorosa isso. Eles não informam nada. Se já estiverem fazendo, venham, está à disposição, a gente abre os microfones para quem quer que seja. Nós não temos problema, preconceitos e partidos e políticos aí de estimação, nós não temos isso aqui. O José Antônio Zocchetti também cumprimentando, também concordando conosco de que os tempos são difíceis. Hoje temos os bares cheios e as igrejas quase vazias. É verdade, viu, Zocchetti? Está muito complicado, né? A Elisa também cumprimentando a Rede Piratininga. Deus abençoe vocês nesse novo estúdio. Sim, esperamos que Deus nos continue abençoando e agradecendo sempre a Deus cada conquista, cada degrauzinho que a gente consegue subir, né? A Jaqueline Tenório também acompanhando, a Rosimari Guarino. A Jaqueline está dizendo para você que doutora Suzana sempre linda e elegante.
Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada mesmo pelo elogio aí, agradeço. Que bom.
A Lindalva Moretti está perguntando para onde foi muito o estúdio bom da Rádio Piratininga. Minha querida, está aqui na Avenida Oscar Pirajá, no prédio da Ciesp, no segundo andar.
Onde fica a TV União.
Sim, estamos abaixo também da TV União. Tá certo?
Sala 8, segundo andar.
Tá certo. A Jaqueline também participando dos debates, dizendo exatamente, os vereadores têm que ter atitude, pois são representantes da população. Todos nós esperamos isso, minha querida Jaqueline. Suzana, mais informações.
Pois é, nós temos que uma situação bastante interessante em termos de pesquisa, que a maioria dos presos em flagrante recebe liberdade provisória, sabe onde? Nas audiências de custódia. Vamos entender bem essa situação? Vamos ouvir?
Vamos lá, vamos à informação.
As audiências de custódia são realizadas no Brasil há 10 anos. Elas foram regulamentadas em resolução do Conselho Nacional de Justiça em dezembro de 2015. Desde então, toda pessoa presa em flagrante deve ser apresentada a um juiz em até 24 horas após a detenção, com a participação do Ministério Público e da Defesa, para que o magistrado avalie se a prisão foi legal e necessária, verifique possíveis maus tratos ou tortura e decida se a prisão deve continuar ou se o preso pode ser solto com ou sem medidas cautelares, como liberdade provisória. A ideia é controlar abusos e garantir os direitos fundamentais desde o início da prisão. De acordo com um estudo produzido pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa, em parceria com a Associação para a Prevenção de Tortura, metade das pessoas presas em flagrante no Brasil sai em liberdade provisória após passar por audiência de custódia. O levantamento foi realizado com base em dados de 1.206 audiências do tipo, realizadas entre setembro e dezembro de 2024 em 10 comarcas do Acre, da Bahia, de Goiás, de Minas Gerais, do Paraná e de São Paulo. O estudo revelou que 51% dos detidos tiveram a prisão convertida em liberdade provisória, geralmente acompanhada de medidas cautelares, como o comparecimento periódico à justiça. Em outros 45% dos casos, a prisão foi mantida ou convertida em prisão preventiva. Outro dado que chama atenção é o relato de violência. Cerca de um em cada cinco presos afirmou aos juízes ter sofrido tortura, maus tratos ou agressão no momento da prisão. Mesmo assim, em quase 28% das denúncias, não houve encaminhamento para investigação. O estudo também apontou problemas nos formatos das audiências. A maioria ocorreu de forma virtual ou híbrida e em quase 80% dos casos, o juiz não checou se o preso estava sozinho, o que compromete a privacidade e pode dificultar denúncias de violência. Os crimes mais comuns nas audiências analisadas foram tráfico de entorpecentes, furto, roubo e violência contra a mulher. Ao divulgar o estudo, as organizações defendem o fortalecimento das audiências de custódia presenciais e afirmam que o instrumento é essencial para coibir abusos, garantir direitos e evitar prisões desnecessárias no sistema prisional brasileiro. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Evitar prisões desnecessárias. Isso. E prender necessariamente. Eu acho que o maior problema não é evitar. É óbvio, prisões desnecessárias, mas o maior problema não é esse. O maior problema é meter na cadeia quem está solto por aí, né?
É, só para a título de explicação, as audiências de custódia são o quê? É uma checagem inicial da legalidade da prisão antes do processo. A pessoa deve ser apresentada a um juiz em até 24 horas, acompanhada de advogado ou de defensor público. O magistrado tem que avaliar se teve realmente maus tratos, tortura e definir se a prisão deve ser mantida ou outras medidas, né? Então, os especialistas afirmam que é provável que o número seja subnotificado. Apontam, por exemplo, que audiências virtuais sem o juiz no mesmo local do preso dificultam a criação de um ambiente seguro para denúncias. Então, essa é a situação da custódia, tem.
Tá certo, Suzana. Um ouvinte está dizendo assim, tudo que vocês estão falando aí está saindo na rede, tudo bem. Nós avisamos que nós estamos aqui trabalhando em caráter experimental, né? É o primeiro dia que nós estamos aí abrindo novos estudos e é normal, desculpa aí se vazou a conversa. Não falar mal de ninguém, não, não.
bobagem, imagina.
Tô brincando, sim. Falamos o que já está falado. Vamos a mais informações?
Pois então, nós temos que acontecer uma paralisação parcial nos Correios. E isso está ameaçando as entregas de Natal. Todo mundo esperando seus presentes, suas compras, né? Pois é, sempre. Ah, mas eles querem politicamente, né, ficar. Vamos ouvir essa notícia, então.
Vamos lá.
A servidora aposentada Celina de Assis espera ansiosa a chegada dos presentes para os parentes e amigos. Mas os planos dela para o fim do ano estão por um triz, por causa da paralisação dos Correios.
O impacto da greve, e nesse momento, né, em que se aproximam as festas natalinas, é com relação à entrega dos presentes. Eu, por exemplo, vou presentear amigos e familiares com livros, né, todos comprados. Nas plataformas de vendas e estou aguardando chegar para poder presentear os amigos.
Celina está de férias em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, um dos 9 estados que os funcionários dos Correios pararam. Além da capital gaúcha, a mobilização atinge regiões estratégicas de distribuição, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Trabalhadores da estatal no Paraná, Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso e Paraíba também pararam. Os sindicatos cobram reajuste salarial, renovação do acordo coletivo e mediação do Tribunal Superior do Trabalho. A categoria afirma estar sem acordo coletivo desde 1º de agosto. Além disso, os trabalhadores defendem que o governo federal faça um aporte emergencial para enfrentar a crise financeira da estatal e preservar direitos trabalhistas. Em comunicado, os Correios informaram que as agências seguem funcionando normalmente. Segundo a empresa, a paralisação é parcial e ocorre de forma localizada. A estatal afirma ainda que adotou medidas emergenciais para manter os serviços essenciais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Então é isso, né? Trabalhadores pararam, fizeram uma greve por tempo indeterminado, né? Na capital paulista, Artem, a paralisação foi aprovada pelos próprios funcionários, mesmo sem o apoio formal da direção sindical, o que reforça o clima de insatisfação entre os trabalhadores. O que está acontecendo? Eles reivindicam os trabalhadores, entre outros itens, um adicional de férias, o pagamento em dobro para trabalho aos finais de semana e o chamado Vale Peru, tradicional benefício concedido no fim de ano. Em nota, os Correios alegam o quê? Limitações financeiras e afirmam que o cenário atual da estatal impede o atendimento integral das reivindicações apresentadas pelos sindicatos. O impasse nas negociações levou à deflagração da greve justamente em um dos períodos de maior demanda do serviço postal.
Que loucura, hein?
É comum, parece que toda categoria faz isso.
Que loucura, é lógico, é a maneira, é a hora que as pessoas podem pressionar, não é?
Exato.
Então eles usam desse poder para pressionar e vão usar, mas é tão ruim isso, né? Natal, as pessoas estão com o espírito desarmado, todo mundo quer receber seu presentinho e tal, então aí acontece isso.
É, o Vale Peru.
Mas vamos torcer para que logo se resolva, né? Agora, essa história do Correio no Brasil, que vexame, né? Que vergonha a dívida do Correio, querendo mais empréstimo milionário, que em última instância é o povo que paga.
Exatamente, né? O povo então, que paga.
Tá certo. Suzana, o pessoal está aqui falando, José Sim. Antônio, Zucchetti, Jaqueline, que ouviram as nossas conversas. Espero que a gente não tenha falado mal de ninguém, porque a gente costuma falar muito mal dos outros, né? Nós somos todos muito linguarudos. Né? Teve um que pôs isso. É, olha aí, ó. Quem foi que falou isso? Eu vi aqui. José Antônio Zucchetti. Só acontece para quem faz ao vivo, né? E acontece com nós, porque hoje é o nosso primeiro dia, tá tudo bagunçado ainda. Né?
Estamos animados. Muito bom.
Chegou tudo, jogou tudo aqui, agora vai tendo que acertar. O Rodrigo vai ter que rebolar aí para colocar tudo isso em ordem, né?
Perfeito. Mas,
eu agora estou preocupado se eu falei mal de alguém.
Não, o que eu me lembro não tem nada, nenhuma fala comprometedora, não se preocupe.
Não, estou brincando. Nem nós somos fofoqueiros.
Não, é esse ponto.
Vê lá.
Imagina.
Imagina, amanhã vai chover, né, Rodrigo?
Dobra o dedinho.
Amanhã chove, né? Aqui hoje a probabilidade é pequena, 19%, mas tá com jeitão de que vai chover, viu?
Tá nublado?
Tá nublado.
Tá.
O vento, 10 km por hora, a umidade relativa no ar tá boa, 63%. Boa. O ideal é 60 para cima, né? 63. É,
até 90.
Agora amanhã a probabilidade de chuva aumenta e chuva forte.
É.
Amanhã Exatamente. Não vai ser fraca a chuva, não. A máxima continua 26, 27. Essa que é a máxima de temperatura, a mínima 19 graus. Então nós vamos ter na sexta-feira chuva, amanhã, no sábado também, probabilidade de chuva. E da
e
semana
hoje?
Que vem. Hoje a probabilidade
pouquinho.
É pequena, embora está com jeitão de quem vai chover, né? E os institutos agora, essa época do ano, é a época mais difícil para previsão de tempo, né? Porque muda muito. E às vezes você anuncia, vai chover em São João, chove lá no DR, não chove no Pratinho, ou vice-versa. Choveu em São João, né? Mas aí o pessoal lá fala, mas não choveu, choveu, é que choveu no outro lado da cidade que você não viu. Tá certo?
Perfeito.
Então tá bom. Muito Vamos bom. Encerrar então aqui essa edição improvisada, né? De Rotativo no Ar. E a gente conta com a sua colaboração, a gente conta com a sua compreensão também. E nós voltamos amanhã, aqui nos nossos estúdios novos, na Avenida Oscar Pirajá, prédio do CIESP, prédio da TV São João, é o mesmo prédio TV União, é o mesmo prédio que nós estamos aqui.
Exatamente, tá isso.
Então, vamos repetir aqui aonde nós estamos localizados, né? Que amanhã a gente continua aqui o Rotativo no Ar, as novas sedes da Rádio Piratininga, que é aqui na Avenida Oscar Pirajá, prédio da TV União, prédio do CIESP, tá certo? Estamos aqui. Vamos continuar aqui pela Rede Piratininga. Tá bom, Suzana?
Muito bom, um grande abraço a todos e um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, meus caros ouvintes.
Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus hoje, amanhã, todos os dias da sua vida.
Fala galera, nossos amigos da Rádio Piratininga, estamos aqui hoje para agradecer esse ano maravilhoso, agradecer essa parceria com a rádio, que foi um espetáculo, tanto no YouTube, quanto na rádio, o pessoal que ouve, o pessoal que assiste, agradecer a todos vocês. Muitos vieram aqui na nossa loja, falaram que nos viram, vieram comprar pela rádio, então só temos a agradecer, dar um feliz ano novo, um feliz Natal para todo mundo da rádio e dizer que o ano que vem estamos juntos outra vez, galera. Valeu, um abraço.
A Secoi Urbanismo deseja a todos um ótimo Natal, repleto de alegria e bons momentos, e um 2026 com muitas conquistas e realizações. Secoi Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata. fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço.
O que você está plantando para o seu futuro? Na Terreos, somos conectados por um só propósito. Todos os dias, cultivamos um futuro compartilhado para as pessoas e para o planeta. Gerando alimento e bioenergia a partir do campo. Terreos, dia a dia, cultivando o futuro. A Ecovita está presente em mais de 50 cidades. Já realizamos o sonho da casa própria de mais de 16 mil famílias. Somos referência em qualidade e eficiência, com respeito a você e ao meio ambiente. Prepare-se, em breve, grandes novidades aqui em São João da Boa Vista. Ecovita, construindo histórias de conquista com você. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Rádio Piratininga. CYO 286, canal 282. Rádio Piratininga FM 104,3. A tradicional de São João da Boa Vista. Piratininga.
A Piratininga está conectada com você o tempo todo. Baixe o aplicativo. Faça parte deste grupo de ouvintes.
Viva a magia do Natal em São João da Boa Vista. Acesse natalemsaojoao.com.br e confira a programação. Realização Associação Comercial e Prefeitura Municipal. Patrocínio Bradesco.
O tempo seco e o calor intenso aumentam o risco de queimadas e incêndios. E é responsabilidade de todos nós cuidar do meio ambiente e da comunidade. Evite atitudes que podem causar grandes danos. Pequenos descuidos podem causar grandes problemas. Faça a sua parte. A prevenção começa com você. Uma mensagem da TREOS, cuidando da vida, do meio ambiente e do futuro. TREOS, prevenção de incêndios.
Segundas, terças e sextas-feiras na Piratininga. A partir das 5 da tarde tem programa Júlio Araújo. Seu fim de tarde com o melhor do sertanejo. Programa Júlio Araújo. Oferecimento Telegás São Joanense. Disque Gás e Água Mineral 3631-1360. Farmácia Droga Nova, que também é manipulação. Rua Coronel Ernesto de Oliveira, 227.
Líbero Hotel, 64 anos. Rua Getúlio Vargas, número 38. Centro de São João da Boa Vista.
Janaína Calçados, Rua Ademar de Barros, 565.
Autoescola Dinâmica, onde você paga sua CNH em 12 vezes.
Em dois endereços: Rua Prudente de Moraes, 306 Centro, Zap 992171880, e Rua Mato Grosso 575, DR, Zap 992784917.
Unishop Rei Química,
desde 1986. Soluções para limpeza industrial e residencial. WhatsApp 19994957195. São João da Boa Vista.
Magazan Móveis, Rua Campos Salles 691 e Avenida Brasília 1039. Farmácia do Rovilson. Você conhece, você confia. Vasconcelos 1765.
Propé Calçados, em novo endereço, Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, no Sempre Válido DR, Loja 7.
Hospital das Panelas, Rua Demar de Barros, 53, na Piratininga. Júlio Araújo, o amigo dos artistas.
Acompanhe a Rede Piratininga de Comunicação pelas redes sociais. Entre no Facebook em Rede Piratininga e aperte curtir. No Instagram, acesse Rede Piratininga e aperte seguir. Assim, você passa a acompanhar as notícias da cidade e região. Rede Piratininga de Comunicação, servindo a comunidade.
Piratininga, um feliz e santo Natal.
A Piratininga está conectada com você o tempo todo. Acesse Rádios Net Piratininga. Faça parte deste grupo de ouvintes.
Feliz Natal. São os votos de Automecânica Dominato. Mecânica em geral e injeção eletrônica. Especializada em 4x4. Rua Francisco Palma Travassos, 290 Jardim Magalhães. São João da Boa Vista.
Já pensou em transformar seu sonho em realidade? Na Unifai isso é possível. Não fez nosso vestibular presencial? Não tem problema. Agora você pode fazer a prova online ou usar a sua nota do Enem. Acesse vestibular.fai.br e faça já sua inscrição. E para você que passou na nossa prova, as matrículas estão abertas e com desconto. Vestibular 2026 Unifai. Todos os sonhos se encontram aqui.
E
Histórias da Minha Cidade. O mais novo livro do professor e jornalista Francisco Artem está à venda nas livrarias e São João da Boa Vista. Conheça muitas histórias, divertidas, tristes, emocionantes, histórias da nossa gente. Histórias da Minha Cidade. Adquira já o seu livro.
Há 38 anos, a Nova Imagem realiza exames médicos de diagnóstico por imagem com profissionais altamente especializados e equipamentos de última geração para radiologia convencional e especializada, ultrassonografia, mamografia digital, densitometria óssea e tomografia computadorizada. Nova Imagem, Rua Coronel Ernesto de Oliveira, 571, em São João da Boa Vista. Telefones 3638-1030, 3638-1033 e 3638-1038. Ou pelo WhatsApp 19981637375. Clínica Nova Imagem.
Atenção, senhores passageiros. Sejam bem-vindos à nossa viagem no tempo.
Saudade. Eu amo essa rádio. Piratininga.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again.
Place I belong, West
Virginia.
Com a Rádio Piratininga.
Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Decide to do, Jolene. Jolene, 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 Jolene.
son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me
was the son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
You see what he was.